Eu sou Gustavo Passe e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora. Cara, eu tenho o prazer imenso de receber na mesa um cara que eu tenho certeza que a ideia vai ser forte. Na minha goma, lá de onde eu venho, né? Muito se fala sobre irmandade, sobre construir, né, a riqueza, a abundância para que todos consigam acessar. Mas quando a gente fala desse país imenso, dessa dificuldade que a gente tem de levar a educação, de levar o saneamento básico, né, num país que o básico é difícil, tem um cara ali criando um movimento e fazendo com que a periferia tenha acesso à educação gratuita e de forma humanizada, construída, humanitária. E a gente vai trocar ideia aqui de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele faz, mas principalmente respeitando a construção de uma história, independente do tamanho, né, que dizem que você pode sonhar ou não. Acho que é a sua mente que te limita o tamanho do voo e da plenada que você vai dar nesse mundo imenso. Olhando naquela câmera ali, diz quem é você, o que você faz e para onde a gente vai, sei lá, o que vier na sua cabeça.
Salve, salve, família! Da hora, firmeza? Licença para chegar, obrigado pelo convite. Você é louco, você começou a falar e parecia que essa é uma letra de rap.
É, mano, você sabe que eu já fui de rinha de
rap. Já fiz umas batalhas?
Hoje eu fiz umas batalhas, mas na época que não... Né, até porque na minha escola assim, tinha uns moleque muito talentoso, mas eu queria estar ali e tal, mas eu sempre perdia. Mas eu fazia umas rimas, mano.
Mas aí, a sua voz é da hora, irmão. Você é louco. Escutar uns rap no fone com essa voz é ser louco. Mas agora não é os rap, a gente escuta podcast.
É isso aí, mano. É, como eu não consegui fazer boas letras, pelo menos eu faço boas histórias retratadas em podcast. Diz pra galera o que você faz. Você fez um pitch aqui pra mim, mas eu quero que venha da sua cabeça de novo um pitch por JP Malara. Vá lá.
Da hora. Família, mano, me chamo João Paulo, meu vulgo é JP. Da onde eu venho, todo mundo tem um vulgo, tá ligado? O meu ficou como JP. É, eu sou moleque, nasci e cresci na periferia do Taboão da Serra. Estudei escola pública a minha vida inteira. Sempre estive ali exposto ao mundo de quem é de quebrada aí, tá ligado? Da dificuldade, da falta de acesso, falta de referência. E em um momento da minha vida ali aconteceu uma tragédia. Eu perdi meu irmão pro mundo do crime no dia do aniversário de 19 anos dele. E naquele momento eu decidi que a minha vida não ia ser mais a mesma, tá ligado? E aí foi quando a gente criou um negócio chamado Movimento dos Esquilos Roxos, mano. Que basicamente a gente pega a gente usa um canal que é um aplicativo, né? É, a gente pega um conteúdo de ponta que não tem nas escolas, traduz esse conteúdo numa linguagem periférica, original mesmo, pros moleques de quebrada e pras minas entenderem. E coloca isso de forma dramatúrgica, tá ligado? Não sei nem como fala esse bagulho, mas é um cenário cinematográfico, assim, e faz os jovens conseguirem estudar um conteúdo para que eles possam tomar melhores decisões no dia a dia, tá ligado? Para que eles possam se sentir cidadãos do mundo, né? É, sendo um conteúdo humanizado, que eles olhem e falam, cara, faz sentido para mim.
Me identifico com isso.
Me identifico. E no final desse conteúdo que eles vão consumindo, eles vão ganhando pontos e depois eles podem trocar por prêmios. Então, muito jovem hoje, iniciando o mundo do crime, pra querer ter um tênis caro, ter um celular, ter um computador, pá. E ele não tem condição de comprar, mesmo trampando ali, ele não consegue. Tem que trabalhar um ano pra conseguir comprar esses iPhone novo, né, mano?
Uhum.
Então, lá no aplicativo ele estuda e ele ganha os prêmios só por estar estudando, tá ligado?
Tudo de graça.
Tudo de graça. A gente tem uma regra irrevogável, que é nunca cobrar da periferia ter acesso à educação de qualidade.
Animal. E como chama esse app?
Chama New School.
Muito bom.
New School.
E por que que esquilos roxos, mano?
Boa pergunta, mano. Uma época da minha vida, eu fui morar nos Estados Unidos e foi justamente pra criar a New School, né?
Uhum.
Meu irmão morreu em 2014 e a partir dali eu comecei a fazer ações na minha quebrada. Nessa época eu já morava no Jardim São Jorge, que é uma quebrada que tem dentro do Jardim João 23, no Butantã, zona oeste de São Paulo.
Uhum.
E aí eu fazia as ações de final de semana, durante a semana eu trampava. Só que meu salário não dava pra bancar tudo. E aí eu falei, mano, eu preciso viver desse aparato porque isso daqui me preenche, tá ligado? Isso daqui me faz me sentir vivo, né? E aí eu fui morar nos Estados Unidos com a minha mina. A gente chegou lá pra juntar dinheiro. Começamos a trampar em restaurante, fazer vários bagulhos lá pra juntar dinheiro.
Que viesse, tava topando.
Que viesse, a gente tava topando. Bagulho louco. Tipo, quase trabalhei numa boate gay de sunga, assim. Os caras iam colocar dinheiro na minha cueca,
aí,
tá ligado?
Aí, estouro. Pagando em dólar, não, que mal tem.
Ia ganhar muito dinheiro, você não tá ligado? Quase, assim, não deu certo porque eu tava num outro trampo já, aí fiquei no trampo, não dava pra conciliar os dois, mas, mano, ia ser o lugar que eu ia mais ganhar dinheiro, era da hora o pico. Bom, Eu fui pra lá e lá, essa é uma cultura de tu ter um mascote, tá ligado? E eu queria um mascote pra Nisku, só que eu não sabia o quê. E eu ficava me perguntando, mano, qual que é o mascote que combina... Opa!
Esquenta qual... não, pode seguir.
Qual que é o mascote que combina com a Nisku? E tipo, no Brasil, leão, coruja, tá ligado? Que eu gosto pra caralho do leão, gosto da coruja, mas eu falava, mano, tem que ser uma coisa diferente, a Nisku é diferente, sabe? E aí eu, nas minhas horas vagas lá, que trampava pra caralho, trampava em dois trampos na semana, assim, dois trampos diferentes. Mas nas horas vagas eu ia numa praça, lá é comum as pessoas irem pra praça. E eu ia escrever a New School. Como que ela ia ser? Como que seria, né? E aí, pensando no mascote, eu comecei a observar que Nova York tem muito rato. Muitos ratos. E uma coisa muito louca, porque os ratos, eles andam entre os esquilos. Só que a diferença, o que diferencia o esquilo do rato é que o rato, ele comia qualquer coisa, tá ligado? Ele rasgava o lixo e tem muito restaurante em Nova York, então assim, mano... Você
via... Rato é vira-lata, mano.
Bagulho era... E não eram os ratinhos, os ratazana mesmo. E os esquilos já eram diferentes, assim, eles viam os lixos, mas eles desviavam, tá ligado? E eles iam pegar as sementes, eles iam pegar as castanhas, era muito louco. Você fala, caramba, que parada foda. Então eu falei, mano, esse esquilo, ele pensa antes de se alimentar, antes de comer aquele bagulho, ele seleciona. Por mais escasso que era ter castanha, ele conseguia ser persistente pra conseguir consumir aquele conteúdo. Então por isso que a gente escolheu o esquilo. O jovem, quando ele acessa o conhecimento da New School, ele acessa um conhecimento curado. E a gente escolheu o esquilo roxo, porque no espectro de cor, cada cor tem um uhum. significado, tá ligado? E o roxo, ele significa transformação, transmutação. Quando um jovem periférico, mano, acessa o conhecimento, parça, esquece, ele se transmuta pra uma outra mentalidade, tá ligado? Ele passa a tomar decisões melhores. Ele passa a ver o mundo de forma diferente. Ele passa a entender as dificuldades que ele tem, mas ele não é vítima daquelas dificuldades. Ele vai pra cima do bagulho.
Que legal, mano. Então esse nasce o movimento dos esquilos roxos.
Nasce o movimento dos esquilos
roxos. Mas eu queria fazer um recorte assim. Você vai pros Estados Unidos, na cara e na coragem. Foi com visto de turista mesmo. Nada planejado. De turista, vou meter o louco, vou tentar fazer alguma coisa lá. Você e sua mina. E você tinha muito claro na sua cabeça que era o nascimento da New School. Você sabia quanto você ia juntar de dinheiro, o que, que você ia fazer? Ou você foi assim, cara, vou ver qual é, vou construir, a hora que der eu volto. Como é que foi a parada?
Mano, na real foi o seguinte. Eu vou contar a história pra você entender por que, que a gente caiu lá, né?
Uhum.
Eu trampava numa empresa, e aí quando meu irmão morreu, eu não era ninguém nessa empresa, tá ligado? Eu era vendedor, assim. Vendia curso de inglês. E os caras falavam, mano, esse moleque aí não vai dar certo, né? Esse moleque não sabe nem falar português direito, vai vender curso de inglês. Uhum. Só que eu cheguei, tipo assim, eu mostrei que eu sabia fazer um trampo. Eu não era o melhor, mas eu sabia fazer. Mas quando meu irmão morreu, mano, eu falei... Eu não consegui dar um abraço nele de feliz aniversário, tá ligado? E aí, ele morreu no sábado, no domingo, nós enterramos ele. Na segunda-feira eu tava na empresa. Aí os caras, mano, o que você tá fazendo aqui, pá? Eu falei assim, eu vou ser o melhor vendedor dessa empresa aqui. Como assim? Eu falei, eu prometi pro meu irmão que esse seria meu presente de aniversário, que eu só voltava no cemitério com o troféu de melhor da empresa, de melhor vendedor, tá ligado? E os caras começaram a chorar na hora que eu falei esse bagulho assim, porque, mano, tava muito recente, tava muito forte. Naquele dia eu tinha vendido 5 cursos, que era tipo um número muito foda.
Uhum.
Que as pessoas demoravam uma semana, eu vendi um dia sem agenda pra vender. E aí eu falei assim, caraca, eu senti uma parada diferente, tá ligado? Aí demorou 7 meses... Eu ganhei o melhor vendedor da empresa, mano. Logo foi louco, foi a primeira vez que eu viajei de avião, que a sede da empresa era em Curitiba, eu tinha, tipo, mó viagem, assim. Eu falei, caramba, eu tenho um poder dentro de mim. Eu não sabia disso, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu consigo, tá ligado?
Que da hora.
E aí, pai, eu falei, mano, não quero mais fazer isso, eu quero fazer o que eu faço de final de semana ser a minha vida. Que aí, o que, que eu fazia? Eu pegava meu salário de final de semana e fazia o rolê com os moleques, levava os moleques da minha quebrada no McDonald's. Habibs, a gente ia comer, fazer umas brincadeiras, jogava um futebol, depois nós trocava ideia. Aquilo já era New School, só que era só pra minha quebrada. E aquilo começou a expandir, e aí começou a vir muitas crianças, muito jovens, e eu não conseguia bancar todo mundo. Aí eu falei, vou sair. Os caras falaram, mano, não sai. Fica, você não vai conseguir arrumar nada fora, pá. Falei, não, preciso sair, mano, eu preciso viver disso. Mas como você vai viver? Você depende do dinheiro daqui. Aí os caras fizeram o seguinte, me levaram pra Curitiba. Eu morei um ano em Curitiba. Quando eu morei em Curitiba, eu me afastei da minha quebrada. Mano, eu me afastei daquilo que mais me preenchia, tá ligado? E eu senti uma dor no meu coração. Eu não conseguia ser mais a mesma pessoa. Aquilo fazia sentido pra mim. Só trabalhar pela grana não fazia sentido, tá ligado?
O destino que você dava pra aquele dinheiro que preenchia e alimentava você.
E aí minha mina percebeu, ela falou assim, mano, você não é mais a mesma pessoa, você perdeu seu brilho. Isso daqui não te faz mais feliz. Mano, a gente precisa fazer alguma coisa. Daí ela sugeriu, vamos pra fora, você não queria morar fora? Vamos juntar um dinheiro, a gente fica independente, faz a New School. Que na época não tinha o nome, né? E aí foi quando a gente foi morar fora, assim, caímos lá pra juntar o dinheiro pra fazer a New School acontecer.
Quanto tempo você fica nos Estados Unidos pra ter a moeda suficiente pra montar a New School?
Seis meses era o tempo de visto. A gente ia pra ficar 6 meses, aí eu falei pra ela, mano, eu vou arrumar uma casa e um trampo, assim que eu fizer isso, você vai. Aí deu 2 semanas, eu já tava numa casa e um trampo, tá ligado? Aí comprei uma passagem pra ela, ela chegou, aí deu 6 meses, aí tinha pouco dinheiro. Quando você chega é difícil pra arrumar um trampo, arrumar um lugar, pá. E aí você tem um custo, Nova York é uma cidade cara.
Acho que é a mais cara dos Estados
Unidos. Mais cara, não, do mundo, você tá entre as 3 mais caras do mundo, o bagulho é louco. E aí a gente estendeu por mais 6 meses, aí a gente conseguiu juntar 70 mil reais. Eu falei, mano, 70 mil dá pra gente fazer, né? Era um dinheiro, maior dinheiro que eu já tinha pegado na minha mão, assim.
Uhum.
E a gente mandava o dinheiro pro Brasil. Então assim, eu falei, mano, vamos voltar, o dinheiro tá lá, a gente começa a New School.
E assim você volta, como é que você estabeleceu? Você já tinha desenhado nos Estados Unidos, você construía isso, né? Já tá muito claro a missão, a visão e os valores que você tinha dentro da New School. Mas eu queria fazer um recorte o seguinte, cara, juntou 70 pau, chegou no Brasil. O que você construiu? Qual foi o mínimo viável para você dizer que aquilo ia funcionar? Foi um aplicativo? Foi um site? Foi um formulário? Você buscou empresa para te ajudar com parte dessa grana? 70 pilas daria para fazer bastante coisa se bem administrado. Eu queria saber como é que você fez isso. E depois a gente vai chegando até os dias de hoje.
Mano, não construí nada.
Nada?
Foi muito louco, porque na minha cabeça o dinheiro vai fazer um monte de coisa, tá ligado? Mas na prática não dava para fazer nada. O que eu tinha construído foi... A minha mente tinha dado uma expandida. Acho que a vivência de você morar em outro país, mano, faz você ter uma experiência que enriquece ali sua visão de mundo.
Você aprendeu a falar inglês?
Aprendi, mano. Não sou o melhor, assim, no inglês, mas pro moleque favelado que nunca imaginou, né? Que não fala o português que as pessoas falam correto, desenrolar no inglês faz toda a diferença. Mas enfim, não tinha construído nada. Era essa a verdade, assim, só tinha o sonho na minha cabeça e tinha no papel um monte de planos. Precisava, obviamente, no papel cabe tudo, tá ligado? Na prática era outra fita.
Entendi. E aí você, como é que você vai se estabelecendo, assim, até chegar a New de hoje, né? Bastante água passou debaixo dessa ponte. Queria que você fosse contando pra gente como é que foi a caminhada até conseguir chegar no momento que é hoje. Antes da gente contar essa caminhada, eu queria que você fizesse um recorte. Como é a New School hoje? Do que a gente tá falando?
Mano, a gente tá falando de um bagulho foda. Um negócio que tá conquistando cada vez mais territórios no país, tá ligado? Voltei ontem de Recife, tava lá, a gente fez umas visitas, umas quebradas de lá. Estamos fazendo uma parceria com o Poder Judiciário pra gente falar sobre cidadania, tá ligado? E que é vários assuntos que, mano, ano de eleição, a galera não sabe o que é isso, tá ligado? Como votar, quem são esses caras, qual que é o papel deles.
Pra que servem.
Pra que serve, tá ligado? Como que eu cobro, né, mano? Tipo, você saber o que é verdade, o que é fake news, você conseguir diferenciar e também parar de ser enganado, tá ligado? Tem muita gente que se aproveita da ignorância da população periférica pra ganhar voto. Então, nós estamos fazendo isso. A New School hoje é um aplicativo que tem mais de 33 mil usuários. A gente tá em mais de 20 estados. Mano, nossa rede social já impactou mais de 200 mil pessoas. A gente já fez mais de 300 palestras em escola pública. Deixa eu ver mais o que. Tem mais de 30 cursos dentro da nossa plataforma. Toda semana a gente lança um curso novo, tá ligado? Quarta-feira agora a gente lançou um curso bem legal em parceria com a Intimus para falar sobre pobreza menstrual. Né, mano, um conteúdo necessário para as meninas de quebrada que sofrem ali a dificuldade de ter acesso a um absorvente, pá. Então a gente aborda temas que são importantes, mas que não são abordados ainda da escola, tá ligado? A gente vem como uma metodologia complementar à da escola, mas para que essas pessoas possam realmente lidar com os desafios de uma forma mais inteligente.
Hoje você consegue monetizar isso de alguma forma? Como é que você faz isso? É com apoio de empresas? Porque na ponta a periferia jamais vai pagar, faz parte da sua premissa.
Quando eu falei isso, eu não sabia que ia ser tão difícil, tá ligado? Porque, mano, como que você faz isso escalar, exponenciar, sem que você cobre, né? E então, a gente descobriu um modelo onde as empresas patrocinam cursos. Mas nem todas as empresas querem patrocinar cursos. Ela quer patrocinar aqueles cursos que fazem sentido pra marca, que vai dar visibilidade, enfim. Né? É difícil alguém falar, ah, vou te dar dinheiro aí pra você fazer um bagulho pra periferia sem querer ganhar algo em troca.
Uhum.
Mas a gente conseguiu gerar valor para as empresas. Então a gente consegue ser uma espécie de tecla SAP da democratização do conhecimento. Então, imagina que as empresas precisam falar com algumas pessoas, a gente consegue entregar essa comunicação para elas e mais que isso, né, gerar valor nessa comunicação. Então, a gente tem algumas empresas já que embarcaram nessa luta com a gente e a gente está entregando conteúdo muito legal. Então, por exemplo, agora a gente vai produzir uma trilha de moda, mano, com a C&A, meu parceiro Paulo Correia, que é o CEO da C&A, um cara firmeza. E a gente vai falar sobre estilo de vida, né? Quantos moleques de periferia gostaria de vivenciar esse mundo, mas é um bagulho muito elitizado. Então, a gente vai conseguir produzir um conteúdo falando de uma cultura periférica através da moda. E os moleques que mais se destacarem vão ter a oportunidade de desenhar uma peça de roupa para depois ir para a loja, tá ligado? Ser o modelo que vai.
Da hora.
É, mano, da hora. Então, a gente tem vários segmentos, né? Desde educação, tecnologia, cidadania, estilo de vida, enfim.
E hoje tem quantas empresas ali que já toparam embarcar nessa? Como é que está a construção disso? E como é que, de alguma forma, a gente pode convidar aí quem está ouvindo e quem tem um contato, seja trabalhando nessa empresa ou liderando uma, para ajudar esse projeto?
Mano, a gente já passou de 15 empresas que apoiam a New School de alguma forma, tá ligado? Tem a Beneficência Portuguesa, que é um hospital bem legal. Eles toparam assumir a posição de saúde do aplicativo. Então, a gente vai falar sobre gravidez precoce, câncer de garganta. Mano, tem muito narguilé, aqueles cigarrinhos. E aquilo dá uma puta B.O. Então, assim, trazer um conhecimento técnico dos médicos pra galera entender quais são os prejuízos dessas tendências, tá ligado? Então, tem várias empresas já que estão embarcando com a nossa. Ah, tem o trampo de uma empresa aqui, queria apoiar, queria ajudar. Mano, chega no nosso site, a gente tem um canal. Quero fazer parte dessa revolução. Escreve a empresa, fala de que área que você é e a gente vai entrar em contato para poder desenrolar algum tema.
Que animal. Agora, eu queria fazer um paralelo assim, né? Dentro dessa construção, a figura da sua mina, né? A Camila, tá muito presente em apoiar o sonho, em construir o sonho contigo. E eu queria fazer um recorte disso, né? Empreender é uma caminhada muito solitária, né? Dependendo de como você tá correndo, seja homem, seja mulher. Independente da opção ali, às vezes é muito solitária, né? Eu queria que você dividisse um pouco assim de como é construir o sonho e conseguir fazer a galera embarcar dentro, no caso, sua mina embarcar, né? Como é que você faz uma parada dessa? Como é que ela passa a viver de você na construção desse sonho também? E eu entendo que hoje, né, vocês são New School. Né? Mas eu queria que você dividisse isso para a galera entender o quanto o parceiro e a parceira são importantíssimos na caminhada do empreendedor. Né? É uma parada muito solitária. Acho que você teve várias vontades e várias vezes você falou assim, mano, vou parar por aqui, vou voltar lá para a escola de inglês, continuar vendendo e vida que segue. Mas essas pessoas que estão à sua volta, as pessoas que te amam, mantêm isso vivo e aquecem, né? Jogam gasolina para o negócio continuar. Queria que você dividisse um pouco disso, mano.
Da hora você dar esse espaço para poder falar da Camila, porque, mano, sem ela eu não chegaria aqui, tá ligado? É da hora ter uma mina. E aí, pros maloqueiros de plantão, mano, você tem uma mina que fecha, tá ligado? Que é muito mais do que um rolê, que é muito mais do que uma noite, tá ligado? Uma mina que tá ali, mano, no bem no mal, nós já passamos fome, já comemos arroz com farinha juntos, tá ligado? E
E se
nunca.
precisasse dançar para botar dinheiro na sua sunga, ela ia te
Mano, não,
apoiar,
ela
né,
na real foi a que mais incentivou. Ela falou: você vai trabalhar assim. Eu falei: mas como é que eu vou explicar para as pessoas que eu ganhei o dinheiro da New School, mano, dançando pelado nos Estados Unidos, tá ligado? Ela falou:
mano? Mas
Dani, você vai, tchau,
ela
trampou
acredita no seu
nessa.
potencial,
Não, você é
mano.
louco. Ela várias vezes colocou eu para cima, porque, mano, é muito difícil de fato. Então, faz muita diferença. A gente se conheceu na época da escola, tá ligado? Então ela vem de quebrada também.
Legal, isso que eu ia perguntar. Ela vivia na mesma quebrada. Ela vem da mesma quebrada que você.
Bem, na real, ela é de uma cidade do interior, uma cidade bem pequena, do interior da Bahia. Aí a mãe dela é aquelas mulheres, mano, que vem tentar sorte na cidade grande, tá ligado? Trabalha como empregada doméstica. E aí ela caiu na mesma escola que eu, numa escola do Taboão da Serra, chamada João Cali. E a gente se conheceu ali. Só que depois a gente separou, ela foi pra Bahia. O irmão dela tava dando problema lá, pra ela foi ajudar o irmão dela, ficou tipo uns 8 anos lá. Depois ela voltou, a gente se reencontrou.
Aí deu match.
Aí deu match de novo, era um bagulho que já tava predestinado. E tem uma outra coisa também, assim, que marca a fortaleza da Camila dentro da New School, é que o ano passado, mano, ela perdeu o irmão dela, assassinado, na rua da New School, tá ligado?
Caraca.
É, tipo assim, foi um bagulho muito forte, assim, foi da pior forma possível, mano. Ninguém merecia morrer daquele jeito, tá ligado? À luz do dia e aí, mano, é isso, né? Tipo, a falta de informação, falta de acesso, falta de referência, essas são as consequências.
Cara, você um jovem da região periférica, Camila, quando você enxerga esse propósito, essa construção que você tá fazendo, o quão você acha que a gente tá longe de uma solução, assim? Porque eu entendo que se não são Camilas, se não são JPs, da mão dos caras que estão lá de colarinho, tá ligado? Não vai rolar. Mas eu entendo que tem muita gente interessada, né? O Gerando Falcão está aí fazendo um trabalho incrível. Tem tantas outras, né? O setor 2.5 também que a gente fala, né? Que fica entre o 3 e o 2.5. Mas eu queria que você desse uma visão assim. Quanto você acha que a gente está longe de viver uma parada, de não acontecer algo como aconteceu recentemente aí, à luz do dia?
Irmão, a gente está longe, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, mano, eu acho que a pandemia, ela foi muito dura. Mas ela fez um ponto de inflexão na humanidade, tá ligado? Ela trouxe questionamentos, pensamentos, reflexões necessárias pro humano. E, mano, pra onde a gente tava indo não fazia muito sentido. Então, acho que as pessoas se sensibilizaram mais com esses mundos diferentes, né, mano? Porque, por exemplo, agora eu tô, de vez em quando eu acesso algumas bolhas. E eu percebo que é um mundo completamente diferente do que a gente tá acostumado. É tipo, eles não têm nem noção do que é você viver na periferia, tá ligado? As dificuldades, as limitações, a falta de acesso, a referência, né, mano? É, tipo, é muito distante. E essas pessoas são as pessoas que têm, que domam o poder, que têm o poder da caneta, que tomam as decisões. E é muito foda essas pessoas serem as pessoas, não por mal, mas assim, é muito foda elas determinarem como que vai ser pra periferia. E, mano, você tem que chegar lá e perguntar. Tem que chegar lá e não trazer as respostas, tá ligado? Então, tá muito longe, mas ao mesmo tá muito perto. Por quê, mano? Porque cada vez mais tem muitos moleques e muitas minas querendo fazer alguma coisa pro próximo, tá ligado? Obviamente, mano, você citou o Edu do Gerando Falcões, ele tem uma equipe monstra, que é da hora, pá, e ele ficou bem grande e tá podendo ajudar vários outros projetos. Mas tem vários projetos pequenos que não são famosos também, que faz uma diferença, tá ligado? Porque, sim, mano, o bagulho, sim, né, eu vou mudar, tipo, a nossa meta é chegar em 10 milhões. Da hora, mano. A gente é ousado, sonha grande. Vamos chegar em 10 milhões até o final do ano que vem de jovens impactados. Mas aí, se você consegue mudar seu ciclo de amizade ali, moleque, você já mudou. Sim. Se você consegue mudar uma pessoa, você já mudou o mundo de alguém.
Sim.
Tá ligado?
Isso já é uma coisa que eu acredito demais, cara. Eu sou do extremo leste ali, região do Aricanduva. É um bairro classe média baixa, né? Pô, meus pais tiveram imóvel próprio. Eu estudei a vida toda em escola pública, mas eu tive o mínimo e alguns privilégios, mas o mínimo de educação para entender que o caminho, né, e a trajetória depende muito de mim. Né? Meus pais deixaram sempre muito claro que, assim, cara, não existe caminho que não seja você trabalhar, você ganhar o seu dinheiro e você construir a sua jornada. Né? E eu lembro que eu comecei muito cedo, enquanto alguns iam jogar bola, empinar pipa, eu tava indo lá buscar, de alguma forma, programar, mexer com HTML, com coisas que eu acreditava que seria a tecnologia do futuro. E aí alguns falavam assim, porra, mano, mas depois você mexe nisso e tal. Eu falava, não, mano, vou tentar aqui alguma coisa. E aí, de repente, eu me vejo ali com 6 meses que eu consegui trabalhar. Eu comecei a trampar com 16 anos, com carteira assinada. E aí as mães dessa molecada e os pais começaram a me acessar dizendo assim, tem como você dar um caminho pro meu filho? Qual o curso que ele faz para tomar esse mesmo rumo? Eu lembro isso como se fosse hoje, né? Eu falava assim, pô, eu fiz impacto ali, meu irmão pagou o curso para mim, né? Meu irmão tinha uma condição, ele morava no Japão, hoje o proprietário desse bar. Aí ele falou assim, mano, você quer um PlayStation direto do Japão aqui? O que você quer? Eu falei, não, mano, eu quero dinheiro para fazer um curso. E aí eu fiz o curso de HTML, lógica de programação. E aí eu fiz essa mesma trilha para vários camaradas meus, da mesma escola, do mesmo ambiente. E hoje, quando a gente se encontra assim, né? Um, puta, virou arquiteto de software, o outro virou um puta dentista, tá ligado? Aí eu falo, pô, eu não sei se eu fui o cara que mudou o rumo daquele moleque, mas de alguma forma eu inspirei ele a deixar algo que dava pra fazer diferente. Quanto muitos outros da minha sala, do meu circuito, tomaram outros rumos, outros nem passaram dos 18, dos 20 anos, diante do que vivia ali, né? A escola que eu estudei na Zona Leste é uma das maiores que tinha todos os bairros possíveis. Cidade Tiradentes, São Miguel, São Mateus. O Aricanduva era o bairro mais pleiba, assim, que tinha, né? Da onde eu vinha lá, mas a escola ficava lá. E aí, eu sempre falo isso quando eu encontro, assim, né? Os meninos que trabalham aqui na Voz, eu falo, mano, se der pra você pegar um moleque, você ser o mentor dele, mesmo que você não tenha cabelo branco suficiente, seja. Porque com 16 anos lá, não tinha a mínima ideia de onde eu ia. Mas eu sabia o que eu queria. E de alguma forma, atacou os adultos que foram construindo isso. E aí quando você me traz a New School e como você tá fazendo isso exponencialmente, daquele cara que também pegava parte da grana, pô, e levava no McDonald's. Puta, McDonald's é um puta luxo, né, mano?
É louco.
Hoje eu levo meu moleque...
É ir pra Disney. Daquele, mano, tem um parquinho no Mac no Habib's. Você é louco, era tipo ir pro parque da Disney.
Pô, o Habib's é o novo Play Center,
dormia,
mano.
Tá ligado?
É, o Habib's é o novo Play Center, dependendo do lugar que você vai lá.
Marco Vick,
bagulho. É, a parada é animal, assim. Pô, e o Habib's, eu sou da época que a esfirra era 27 centavos, mano. Acho juntava que... as moedas e os moleques iam lá. Mas onde que eu quero chegar com esse papo, né? Quando você me fala que tá construindo um bagulho exponencial, que você consegue atingir muito mais, a gente tá falando de um lance que é assim, mano, independente se é da sua quebrada ou não, se tá próximo você ou não, esse só pode ser o único caminho, mano. Porque na escola pública que eu venho, eu já visitei minha escola, eu voto nela, né? A gente vai ter contato com a nossa escola agora. Eu volto lá, não sei se você volta em Taboão e você vai dar uma volta lá na sua escola. Aí você encontra a inspetora, alguns professores que ainda não se aposentaram, e você fala, porra, mano, continua tudo igual aqui. Tem alguém tentando fazer algo diferente? Até um professor ou outro, mas o sistema não deixa, mano. O sistema não deixa você levar a molecada pra educação física pra não fazer outras paradas, de tentar levar pra uma Olimpíada de matemática, tá ligado? Porra, na minha escola, quando teve Olimpíada de xadrez, foi dois alunos, mano. Não tinha interesse nenhum, sacou? Rolava a parada, tinha interesse, mas o professor foi solitário. E eu fui pra fazer um apoio moral pra ele, porque eu nem gostava de xadrez, tá ligado? Eu sabia jogar, mas eu falei, mano, eu vou nessa parada. Lógico, fiquei lá em penúltimo, né, na parada, mas a gente foi. E aí eu entendo, mano, que desse lance que você falou, que se cada um pode fazer o pouquinho, quando você fala de exponenciar, mano, me dá uma parada assim que eu falo, caraca, velho, quantas empresas poderiam estar ajudando isso e quantos outros na pessoa física?
Opa, tô invadindo aqui o podcast do Gustavo para fazer um convite para você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas Spotify, YouTube, Deezer, estamos em todas as plataformas. Segue a gente e procura o agiletrends.com.br, faça a sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo, você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital e de agilidade. Então, procura a gente lá, vai lá para ganhar uma camiseta do podcast e não perde não. Valeu, obrigado!
E aí vem minha pergunta para você. Se eu não sou empresa, mas eu sou CPF, eu consigo ajudar o seu projeto na pessoa física? Mesmo que hoje eu não consiga tá pegando os moleque, puxando a orelha e falando, mano, é assim, é assado. Eu consigo na pessoa física ajudar a New School? E você pensa nisso ou nunca pensou?
A gente tem um canal no nosso site de doação. E pra pessoa física, assim, de forma mais fácil, né? Pensando em dinheiro. Porque, mano, às vezes, não queria dar dinheiro. Não, dinheiro ajuda, mano. Pra caramba, porque a gente não cobra do jovem. Alguém tem que pagar a conta. E nem sempre a conta da empresa financia tudo que a gente precisa. Tá ligado? E a gente tem essa demanda de lançar uma aula por semana. Então é responsa, né, mano? Então, tem esse primeiro caminho, acho que assim, de imediato, é entrar no site e falar assim, quero ajudar, apoiar.
Faz uma doação.
A cada R$29 você mantém um moleque ali online conseguindo acessar o curso durante um mês, tá ligado? Então assim, pô, quando você puder doar, pode doar até R$1, mas quanto mais, mano, melhor, porque a gente tem mais infra pra poder manter esse mano dentro do aplicativo de forma constante consumindo conteúdo. E também tem a possibilidade de ser voluntário, né?
Da hora.
Hoje, os canais de voluntariado, eles são mais limitados que antes. Então, a gente tem algumas estratégias específicas. A gente não quer muito fugir do foco, porque a gente tá com essa meta de escalonar no escopo para 10 milhões. Então, a gente não fica inventando muita moda, sabe? Só para falar que a gente tá fazendo. A gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente tá focado naquilo. A gente tem uma área de inovação que fica pensando em coisas novas, mas nesse momento a gente tá ali bem focado em conseguir fazer com que a New School chegue nesses 10 milhões. Então a gente tá fazendo isso virar o Brasil inteiro. Mano, você falou um bagulho, eu achei da hora. Você falou que era referência pros moleques ali, que virou dentista, que virou arquiteto. É essa referência que falta, tá ligado? Porque a gente usa muita referência do Neymar como jogador de futebol,
uhum.
do MC Hariel, tá ligado? Que é o mano que tá cantando um som. Que são dois caras, mano, MC Hariel, moleque, tem um funk consciente da hora, paga um pau. Mas a chance de virar um MC Hariel é muito difícil, tá ligado? Ah. É 0,00. Mas você mostrar ali pra dentro da favela que tem umas referências que você pode seguir. E aí você vai dando um passo, tá ligado? Você dá um passo, daqui a pouco você vê mais um passo. Daí você vai desvendando ali e vai aumentando o seu leque de possibilidades, pá. E essa referência é muito importante, irmão. Então foi da hora você falar isso, porque às vezes quando eu falo de referência é isso, assim. É referência palpável que você consegue, assim, em pouco tempo e Sim. com dedicação, você consegue já mudar,
Sim.
tá ligado? Porque o moleque tá encaminhado, tá andando com um ciclo de amizade diferente. Que tá vivenciando uma experiência diferente. Eu lembro que com 16 anos eu fui trampar na Paulista.
Tá ligado?
Aí você chega naqueles prédios, pá.
Mano, aquele mundo à parte que é a Paulista.
Aquilo mexe com o seu brilho, mano. Você vê a galera, tipo, no metrô, tá ligado? Você entra no metrô assim, você fala, caramba, existe um metrô, existe uma galera em trampar. Porque você tá acostumado com a quebrada, né, mano? O seu mundo é a quebrada. Então, é muito louco, porque daí ali saem outros questionamentos, outras perguntas, outras possibilidades, Sim. outras conexões. E aí você vai expandindo. Aí você. Realmente vai pra uma vida diferente.
É, esses dias eu tava, porra, discutindo com um camarada meu, explicando pra ele o que era blockchain, o que tá por trás do blockchain, né, o que é o Bitcoin. E aí ele falou assim, Gux, caralho, isso é mó cabeçudo, mano, essas paradas aí. Eu falei, não, mano, na verdade, dentro do mundo que eu acabei caindo, mano, fui aproveitando tudo. Os caras iam jogando as paradas e ia subindo, os caras iam jogando as paradas e ia subindo. Né? E, pô, e mexi com isso. Ainda tô longe de ser um cara interessado e que manja disso. Pô, aí deu mais uns 40 minutos, tava ali no Google, o cara já escreveu blockchain e falou, mano, dá pra usar isso pra isso, pra aquilo. Eu falei, e aí, pronto, já pegou a alma do negócio. Dali pra frente, mano, executa. Ou, né, guarda esse conhecimento e replica. E às vezes também, você não precisa pegar tudo que você aprende, você não precisa executar e fazer alguma coisa, você precisa distribuir. Eu acho que é o que você faz isso muito bem, né? Pô, falar sobre o lance que você falou de acesso absorvente a uma saúde mínima ali da menina, parece uma discussão fácil que a gente teria que ter em ciências, biologia, na escola. Mas não tem. Não tem. Tem,
mano. Não tem.
Não tem. Os próprios pais não conseguem trocar essa ideia com a menina.
Olha que fita. Quando meu irmão morreu, o que eu mais senti foi medo e ódio. Tá ligado? Você vê o policial comemorando a morte do seu parceiro. Que a gente eu já tinha visto vários amigos meus morrendo. E você meio que se acostuma, olha que foda, né, mano? É tão ruim o negócio, é tão banalizado que você acaba se acostumando com a morte de uma pessoa.
Uhum.
Que aquilo acontece rotinamente. Quando eu vi ele, eu fiquei com muita raiva, muito ódio e muito medo. E eu tentava lembrar de conteúdos que a escola tinha me dado pra lidar com as situações e não tinha nada, mano.
Zero.
Eu olhava pra aquilo, tipo assim. A tabela periódica, a forma de Bhaskara, tá ligado? Aqueles bagulhos que a gente ficou 12 decorando. Anos estudando, decorando. Primeiro que eu não sabia, segundo que não ia servir pra aquele momento. Então, uma das coisas que a gente usa na New School, por exemplo, é ensinar esses pilares. Então, a gente divide os conteúdos em quatro. Primeiro, socioemocional, onde a gente aborda esses temas que são necessários e todo mundo sente, mas que a escola não consegue ter espaço pra fazer isso.
Legal.
Dois, pilar educacional. Então, a gente vai abordar temas que a escola tem, mas que não conseguiu desenvolver. Tem um estudo do IBGE que cada 100 alunos que entram na escola, só 7 aprendem português e matemática. Então, imagina que você vai estudar sobre o livro de Machado de Assis, Dom Casmurro e todas as outras coisas que já estamos acostumados, mas você também vai abordar um tema, por exemplo, da música do Racionais, tá ligado? Você vai abordar uma letra do Hariel, um funk consciente, e aí você vai aprender português a partir dali. É muito mais interessante porque é a sua vida.
Sim.
No pilar profissional, a gente aborda profissões do futuro. Então, mano, da hora você falar HTML. Nem todos os moleques estão acostumados com isso, tá ligado? Programação, arquiteto de software.
Tá
ligado? Mano, um arquiteto de software ganha mó grana hoje. Imagina um moleque sonhando em ser um arquiteto. Que da hora, tá ligado? E tipo Sim. assim, ele não precisa acreditar naquela... Que muitas vezes é impossível, né? Ter que ficar 5 anos estudando uma faculdade. Mano, esse moleque manja programar e ele faz uns cursos ali paralelo pra se especializar... Daqui a pouco ele pode estar ganhando 30 conto, mano.
E se ele desenrola, é o que basta. Sanudo não vale nada nessa hora.
Já era. Então, assim, é isso que a gente desperta no jovem. Mano, ser firmeza. Porque muitas vezes as pessoas olham para a periferia, para o jovem da periferia, ah, vai ser entregador de aplicativo, vai ser empacotador do mercado, vai ser entregador de panfleto, tá ligado? Mano, isso daí daqui a pouco os robôs vão tomar conta. E as profissões do futuro? Então, a gente quer despertar justamente para que o jovem possa ser... preencher as profissões do futuro, tá ligado? Pra que ele possa ser realmente uma referência, possa ganhar bem, dar uma condição pra família dele, quebrar o ciclo da pobreza e a partir dali abrir o ciclo da prosperidade, tá ligado? E no último pilar da New School, chama transformação social. Quando ele consegue quebrar esses paradigmas, quebrar essas barreiras e estabelecer um novo padrão de vida, ele vira a referência que ele não teve, que foi exatamente o que você fez, tá ligado? E essa referência, ela é muito mais palpável do que o Neymar. Então, se a gente tem várias dessas, mano, automaticamente fala, também posso.
É isso aí.
Tá ligado?
Claro, todas as situações dependem muito mais da pessoa do que do ambiente, né? Pra você ser um Neymar, depende de um Santos, de uma Vila Belmiro, de um talento, de uma série de outras coisas. Quando é do seu conhecimento e da sua gana, vontade, tá um pouco mais no seu controle. Apesar que você tem que ter quem indicou, tem algumas coisas nesse país que é foda. Sim. Mas eu queria entrar no lance que é o seguinte, quando você fala do lance comportamental, a gente tem uma parada nessa nova economia que é a soft skill. A hard skill, né? Arquiteto, engenheiro, a fórmula Bhaskara, a química, pode falar.
Não, eu ia falar pra você, mano. Os maloqueiros tá assistindo aí. Dá uma tradução pros moleques.
Vou dar uma traduzida.
O que é hard skill, o que é soft skill.
Isso aí. Hard skill, cara, dentro da execução, por exemplo. Você é um bom engenheiro, você sabe as fórmulas, você vai explicar tecnicamente e tem conhecimento suficiente para dizer que essa sala vai ficar de pé ou não. Você tem ali na ponta do lápis esse hard skill, as fórmulas, tudo que está por trás daquilo. Soft skill, negociar com os peão da obra. Vai sair ou não vai? Vai dar certo ou não vai? Condição emocional, né? Equilíbrio emocional, gestão de pessoas, motivar o time para correr para algo que nem sempre todo mundo sabe o que vai acontecer. Isso são soft skills. E aí quando a gente vai discutir isso no RH... todo mundo cobra soft skill. Às vezes o cara é um engenheiro fudido, estudou no ITA, o cara sabe montar avião, mas não sabe trocar ideia pra convencer aquele cara se ele vai fazer ou não o que ele tá pedindo. O cara não tem sensibilidade, não tem soft skill de lidar com aquilo. E aí da onde eu vim, cara, assim, lógico, reconhecendo a minha insignificância, todas as paradas, eu sou muito tranquilo com isso. Eu sempre brinco com os caras, mano, tá tirando aqui, gol caixote, guia lateral, tá ligado? Que quem jogou bola na rua sabe o que eu tô falando.
Você é louco, jogava com chinelo, mano.
Então, pô, arrancar o tampão do dedo, né? Pô, jogar um taco com lata de lisa, eu não tô pagando de quebrada aqui, não. Eu tenho fotos que retratam essa infância, eu tenho amigos e pessoas dali. Onde que eu quero chegar, JP?
E que infância, né, moleque?
Imagina. Infância que louca, que podia, que dava pra sair na rua fazer isso, né? Hoje meu moleque é de condomínio, mano. Eu até brinco com ele, falo, porra, mano, você tá na pegada de condomínio, né? Ele tem 3 aninhos ali, mas eu troco uma ideia com ele. Onde que eu quero chegar, mano? Quando eu tô lá na empresa, principalmente, pô, consegui atingir um cargo executivo, mano. Pô, fui DTO, Digital Transformation Officer. Olha que pica esse cargo.
É louco, hein?
Não, na quebrada a molecada ia falar, mano, olha lá o Google, estourou no norte, tá ligado? Mas aí, mano, o RH chegava e falava assim, pô, você precisa de mais soft skill. Não falava pra mim, né? Mas o que é a nova economia? O que são as novas profissões? Soft skill. Eu falava, porra, mano, na minha quebrada o que a gente mais aprendeu é soft skill,
pode
mano.
Pode crer.
Entendeu? É negociar, é sobreviver, é conseguir conquistar, é fazer o máximo que você consegue dentro da linha que foi estabelecida. Aí eu queria te perguntar, quando a gente já sabe que na quebrada, por si só, o soft skill já é algo que nasce nessa galera, puta, se tem um lugar que sai coisa, que sai leite de pedra, é na periferia. Os caras fazem leite de pedra, né? Sair de pedra. E aí, às vezes, a gente para no hard skill. Quando você falou aí as três colunas ali que você... as três estruturas que você tem na New School, como é que você está trabalhando esse lance entre reforçar... Acho que um grande ganho que a gente tem, que é soft skill na periferia, isso é uma opinião completamente minha, eu acho que o soft skill está muito mais presente na periferia porque tem que desenrolar mesmo. E o hard skill, como é que você faz isso? Você percebe que a molecada está mais preparada no hard ou emocional que envolve seriam de outras coisas, tipo lidar com morte, com pressão, com alguém mandando? Você chega a separar isso na New School entre os hards e os softs, os skills que podem ser ensinados?
Eu não sou especialista de educação, então vai ser mais foda eu responder essa pergunta com tanto detalhe.
Não, do jeito
que
você
quiser.
Mas eu
posso dar exemplos aqui, por exemplo. Sim, eu também acho que na periferia a gente é preparado, né, para o soft skill no lance de comunicação, pá. Mas você tem que convencer um polícia... Policial que você não é bandido, que você não é vagabundo, né? É. Que você tá voltando da escola depois de ter trabalhado o dia inteiro, que você tá cansado, pai, que seu olho tá vermelho porque você tá com sono, não porque você tava fumando maconha o dia inteiro sentado no sofá. Até porque nem tinha sofá, né, mano? Então, a gente, no pilar socioemocional, a gente aborda muito isso. Que é foda, imagina pra nós, com 16 anos, você vai lá, arruma uma carteira, assina a carteira, vai trampar numa empresa, mano, você chega lá tudo muito social. Tá ligado? Eu fui jovem aprendiz num banco, com 16 anos na Paulista. Eu olhava aquilo, era um mundo completamente diferente. E você chega lá, você troca ideia com segurança, da hora, você troca ideia com a mina que serve a água, da hora, mas chega o gerente, diretor, superintendente, mano, que ele fala umas palavras difíceis, você já fica em choque, já baixa a cabeça, você já se sente inferior, tá ligado? Então assim, por mais que você tenha essa habilidade de se comunicar... Se automaticamente, pela sua experiência, pela vivência, pelas suas referências, você se sente inferior. Então a gente aborda o empoderamento mesmo, através do conhecimento. Então, por exemplo, na aula de ódio da New School, a gente mostra um mano tomando em quadro, mano preto, favelado, botando trampo, policial super faz... E a gente não tá... Ah, estamos falando mal do policial. Não, não é isso. A gente tá retratando a realidade. Uhum. Ligado? Porque tem um policial que faz o papel dele ali certo, correto. Esse a gente não vai falar mal. Mas tem um policial que usa da farda, né, mano? Pra oprimir mesmo.
Uhum.
E esse a gente vai ter que abordar. Até porque essa é a vivência, essa é a realidade. Então, a partir dali, a gente aborda, por exemplo, como que ele transforma aquele sentimento de raiva da situação que ele tá vivendo pra uma sensação de paz. Tá ligado? Então a gente tem aula de mó ódio e a de mó paz. Ah, mas é de mó paz. O que o moleque tem que fazer? Ele tem que ir pra uma psicóloga, fazer uma terapia. Nem todo mundo tem dinheiro pra fazer isso.
Uhum.
Então, como que ele muda aquele sentimento pro outro, né? E entende o cenário que ele tá inserido. E de alguma forma, o que tá dentro do poder dele, do controle dele, muda. E o que não tá, ele respira e tenta, de alguma forma, trabalhar pra que as ações dele possam impactar positivamente naquele cenário. Então a gente aborda isso, por exemplo, nas aulas socioemocionais. Já na hard skill, a gente vai trabalhar mais no pilar profissional. Então, por exemplo, a gente fala sobre CRM. A gente fez uma parceria com a Salesforce e, mano, eles têm um certificado lá que é $200 o bagulho. E o moleque pode aprender isso no nosso aplicativo e falar assim, ó, sei aqui como funciona o CRM, eu posso trabalhar aí com vocês. Jamais o moleque de periferia vai saber o que é um CRM, o que é Salesforce, tá ligado? Vai arrumar um trampo numa empresa que é qualquer lugar do mundo, ele arruma um trabalho.
Sim.
Então a gente aborda esse tema lá, mas numa linguagem periférica. A gente fala sobre mídias programáticas, tá ligado? Tem que ter uma habilidade mais técnica pra poder absorver isso. Mano, as redes sociais já tá na mão dele. Agora, se ele souber o que tá por trás, melhor ainda, porque daí ele arruma trampo. E é um mercado cheio de vagas, tá ligado?
Se a gente consegue traduzir o algoritmo das ferramentas, né? Porque assim, porra, tem uns moleque que 11, 10 anos faz uns vídeos, uns views que eu falo assim, mano, olha o talento do cara de transformar, né? Tocar no beat, virar na hora certa. O cara é um mega talentoso de editor, de passar a mensagem, grandes vídeos que viralizam. Que se o cara usa aquilo dentro do corporativo, aquilo vale milhões, porque um vídeo que passa em 100 mil lugares tem muito valor.
E às vezes a empresa tá gastando uma grana com uma agência, pá, que tem 50 pessoas, que tem uma puta estrutura.
Câmera 4K e os caralho.
E os caras não conseguem fazer. E o moleque lá com o celular, mano, que cabe 3 aplicativos, tá desenrolando. Inclusive a gente tem uma aula na New School, chama Fotografia na Raça.
Da hora.
Que é o mano dando uma introdução de como ele pode explorar todas as funcionalidades do celular, mesmo ele sendo limitado, tá ligado? Então é essa a nossa habilidade, né, mano? Conseguir passar um conhecimento técnico, um conhecimento difícil, traduzido numa linguagem periférica que a pessoa entenda e numa realidade real, tá ligado?
Animal.
Sem colocar aquela realidade como, ah, você é um pobrezinho. Colocar aquela, mano, essa é a sua condição. Você não pediu pra nascer aqui, você nasceu no bagulho. Agora, como que você vai fazer pra...
Como você vai tirar o seu melhor dentro do que você pode?
Mudar daqui, tá ligado? E ser o protagonista da sua própria vida. Vai ser muito mais difícil, isso daí tá claro, mas... Não quer dizer que você tenha que ficar aí pra sempre.
Tá ligado? Isso eu acredito demais, cara. Na hora que eu entendi aí pra onde você vai, o que você quer construir, Me amarrei demais nisso, por isso que eu perguntei da doação. A galera que já curtiu, quer doar na pessoa física ou fazer com a empresa, newschool.com?
newschool.app.
newschool.app. Cola lá e dá uma força para esse projeto, divide com o seu RH, com a sua empresa, com a sua construção aí, como dá para apoiar. Cara, eu queria muito fazer uma conexão contigo, eu não sei se você já trocou ideia com os caras do Descomplica. Hoje eu tive o prazer de receber aqui um dos responsáveis pela operação do Descomplica. Mas eu acho que dá para dar uma sinergia animal para a New School ser parte do que a Descomplica também está fazendo como escola de educação, sabe? Acho que dá para somar dentro do mesmo mercado, somar, porque você tem a tecla SAP da quebrada. Eu acho que isso é o seu grande valor, né? Apertar a tecla SAP, se comunicar com esse público, se os políticos te descobrirem, vão querer pagar milhões para você, porque o que eles querem é chegar na quebrada e conversar, né, com eles. O que eles fazem hoje é comprar a quebrada, né? Te dou uma camiseta, te dou um fardamento, te dou uma cesta básica, né? Mas o político não sabe conversar com a quebrada. Então, cuidado com os políticos que vão se aproximar de você, porque você tem um poder absurdo e a gente tem que usar isso sempre positivo. Então, eu vou te conectar com a galera do Descomplica, não sei o quanto você já percorreu por lá, pra... eu acho que dá pra fazer negócio e fazer umas paradas bacanas.
Demorou,
faz a agora, conexão. Cara, eu venho do mundo da inovação e da transformação. A palavra inovação parece ciência de foguete, tá ligado? Só os caras da NASA, do ITA, quando eu era moleque eu achava, mano, nunca vou conseguir entrar num esquema de faculdade pra ser cientista, achava aquilo muito distante de mim, né? Esses dias eu conversei com dois founders aqui do ITA, puta, o ITA só tem 150 vagas, mano, pra entrar dentro de uma faculdade daquela. E aí a galera me trouxe uma visão assim, mano, fui estudar, fui procurar meu caminho, entrei e me transformei nessa pessoa. Quando eu falava inovação, eu achava isso. Quando eu fui no Japão, mano, puta, minha esposa lembra disso. Consegui ir pro Japão, que era um sonho meu. Sabe o Shinkansen, que é o trem bala? Só conhecia no Fantástico, quando lançou, né? Tipo, o trem que levava de uma cidade a outra em poucos minutos. Quando eu vi aquilo, eu caí em lágrimas. Eu falei, cara, não acredito. Eu tô no país que eu vi um negócio que eu achava que era ciência de foguete. Eu queria saber de você assim, mano. Você traz assuntos muito mais iniciantes, básicos, porque a quebrada precisa disso traduzido e você está avançando, uma aula por semana, e eu sei que você tem um caminho ali de construir o básico, o intermediário, o avançado, e para todo mundo. Na verdade, o seu diferencial é a linguagem, não o tema que você aborda. Mas tem uma caminhada sua, você não pode chegar com blockchain para essa molecada do nada sem explicar os caminhos disso. Queria saber de você o seguinte, o quão o tema inovação tá distante. Como é que a quebrada enxerga inovação? Como é que esses moleques, essas minas, encaram a inovação quando trocam ideia contigo, quando mandam alguma coisa no chat do app? Eu tô te perguntando isso porque uma das coisas que eu tenho como missão de vida assim é ensinar inovação para todo mundo, sacou? Não precisa ser do ITA para aprender inovação.
É, mano, eu acho que, na real, a palavra e os conceitos que são usados hoje, de fato, estão muito longe da população periférica, mas a periferia é super inovadora.
Pra cacete.
Você é louco. Uma pessoa que consegue pegar uma panela e fazer um chuveiro, mano, ela é zica, tá ligado? Imagina se ela consegue fazer isso com os recursos que ela tem. Se ela tivesse os recursos que os caras lá na UITA vai ter, meu Deus, ela inventaria um, sei lá, um bagulho completamente... Mano, aquele tipo que eu acho super inovador, né, mano? Tem umas TVs ainda que usam antena. Aí o mano vai lá e põe um bombril. Ele sabe que aquilo ali vai fazer a conexão da frequência da TV funcionar melhor.
Abrir, é.
Você fala, você é louco, esse cara é inovador. E fora as outras, um monte de inovações que existem. A gente tem uma aula falando sobre futurismo e inovação, dada pelo meu parceiro, Thiago Lima. Vou falar pra ele assistir esse podcast aqui. Moleque é zica, moleque de quebrada.
Daora.
Que conseguiu, mano, através de muita dedicação, aprendeu a programar, criou uma empresa chamada Link API. Mano, a empresa cresceu, várias pessoas disseram que ele não ia conseguir, pá, moleque conseguiu fazer a empresa virar gigante.
Gigantesca.
Entrar em vários países, vendeu recentemente para uma empresa global chamada Semantics. E hoje o moleque é referência no mundo de tecnologia, é rockstar, tá bombando, tá andando de nave para lá e para cá. Que da hora, progresso. É, eu acho que também falta isso, tá ligado? Admiração para a pessoa que veio de baixo e conseguiu chegar lá. Porque tem também, mano, muita disseminação de...
Esse é um Neymar pra mim, né? Isso é Neymar.
Isso é da hora, né, mano? É da hora, de verdade, ver o progresso, assim, de um mano chegar. E, assim, ele é um mano que estuda filosofia. Tô falando pra caramba do Thiago aqui, que é um mano que me ajudou muito.
Uhum.
Ele que foi o cara que me ajudou a construir o app, tá ligado? Então, ele fala sobre filosofia. Eu tenho uns debates com ele também, é muito legal. Porque a gente não pode achar que sucesso também só tá nas coisas, tá ligado? Uhum. E ele traz esse assunto, assim, ele mistura filosofia com... E tipo assim, o que que é sucesso? Tá ligado? Porque às vezes você comprar um carro, mano, um luxuoso, ter uma casa muita treta, não vai preencher coisas que talvez pra você também significa sucesso, mas que foi vendido pra você que só aquilo já compensaria tudo. Isso é muito louco, porque sucesso... Ele tá muito mais, né, pra o que tá dentro de você do que pra o que tá fora.
Sim.
Total. Mas enfim, ele deu uma aula, só pra falar que ele deu uma aula de futurismo e inovação, e aí ele fala de, mano, casas 3D, impressão 3D de casas, de prédios, de vários balcões, voador. Mas foi uma introdução, a gente tem que avançar ainda nesses pilares. Inclusive, pessoa física que quiser indicar a empresa que trabalha, fala, mano, vamos lá conhecer esse projeto, pá, ia ser da hora. Ah, quero baixar o aplicativo, vou mostrar pras pessoas aqui, pá, quero conhecer... Sem um conteúdo foda que era apoiar.
Animal. Cara, eu queria oferecer aqui publicamente para você de dar aula de comunicação em podcast. Como você pode fazer um podcast pelo seu celular, tá ligado?
Isso ia ser da hora, hein, mano. E então, sua voz é podcaster mesmo.
Sabe? Podcaster total. Então conta comigo, eu vou ensinar a molecada com o maior prazer como fazer um podcast pelo celular, captar patrocínio, criar um media kit, ganhar dinheiro, se tornar referência, autoridade. E como o podcast mudou a minha vida, tá ligado? Eu vim do software, me formei em marketing, mas o podcast me levou para caminhos que talvez eu não chegaria. Né? Até para conseguir investidores foi muito legal.
Então, essa conta comigo. Essa é a profissão do futuro para essa nova geração.
Total. Chama podcaster, tá ligado?
Isso é muito. E assim, e construir uma aula falando sobre isso. Tipo, quando que a escola vai conseguir fazer isso? Não consegue, mano. E aí tem um projeto novo de lei do novo ensino médio, né? E aí tem um lance da. A galera fica integral na escola, mas tá tendo muita discussão, porque existe um interesse da revolução, de fazer a mudança, mas quem ainda continua escrevendo isso são as pessoas que não vivem isso. Então é muito distante. Então, no papel fica muito bonito, mas na prática, mano, você tirar aula de sociologia é loucura, tá ligado? É assassinato. E aí colocar uma aula de, sei lá, ensinar a galera a fazer, trabalhar com mecânica ou algo desse sentido. É da hora você trabalhar com mecânica, mas... Meramente só pra ele arrumar um trampo daquilo. Mas, mano, você tem que fazer isso, mas você não pode tirar a forma de pensar, o questionamento do jovem, tá ligado? Então, é importante as pessoas que vão construir essa nova educação saberem como que essas pessoas vivem.
Sim, sim.
Pra poder desenhar da melhor forma possível um sucesso. Porque senão fica pra gringo ver, tá ligado? Ah, conseguiu mudar, tá gastando uma puta grana. Mas... efetivamente, qual é o resultado na prática que isso tá gerando? Tá transformando a vida dos jovens? Tá realmente gerando impacto? Se não tá, mano, tem que mudar, tá ligado? É. Não dá pra ficar investindo, gastando dinheiro e não muda nada na ponta.
Cara, eu vou te falar, dependendo como o jovem tá lá também, eu lembro que na minha escola, assim, alguns estavam ali pela merenda, mano.
O cara
tava ali pra poder se alimentar, mano. O que tava em torno ali era objeto de adição, né? Tipo, puta, você vai estudar também. Mas o cara fala, mano, eu tô aqui pra conseguir uma das alimentações do dia, tá ligado?
Mas agora imagina o seguinte, irmão. Na escola, tô dando um exemplo, claro que isso não é tão viável assim. Mas imagina, por exemplo, uma galera que gosta de escutar podcast, tá ligado? Que consome esse conteúdo. Chega na escola e fala assim, mano, a gente vai aprender a fazer um podcast pelo celular. Acha esse moleque não vai ter tesão de ir pra escola?
É.
Então, por que a gente não coloca conteúdos que são interessantes pros jovens?
Que faz o moleque levantar, mesmo que de manhãzinha, e falar assim, mano, eu vou.
Sentir prazer, tá ligado? E colocar também essa possibilidade do erro, mano. Pode ser que não dê certo. Tá bom, mas a gente tentou, a gente criou, a gente viu novas possibilidades. E eu acho que ainda a gente tem um padrão de escola muito limitado nesse sentido de sair da caixa. E isso mata a criatividade do jovem, porque é o momento que ele tá mais fervendo ali de pensamento, de sonhos, de possibilidades. Por que não?
Sim, sim. E vou te falar, mano, na minha época como escola, as opções que a gente tinha eram as ETECs, que são as escolas técnicas, que eram talvez o próximo passo que a gente conseguiria gratuitamente, ou entrar num Senai, tá ligado? Eu tentei todo tipo de Senai e de escola técnica, porque eu sabia que ali talvez seria um caminho... de aprender alguma coisa. Só que aí a primeira coisa que a gente se depara é com o processo seletivo. Né? Você precisa fazer um vestibular. E aí no vestibular eu era gongado. E alguns eu consegui passar. Eu passei em duas FATECs, abandonei as duas. Mas eu lembro que assim, mano, os moleques que iam comigo falavam... A gente ia super feliz fazer a prova e tal no dia ali. Levava caneta preta, borrachas, paradas. E aí saiu o resultado. Puta, mano, não passei, tá ligado? Mesmo assim, dentro do que você procura... Vem lá um negócio e te coloca um processo seletivo, te coloca uma segregação de dizer quem pode e quem não pode, diante de tanta necessidade que tem também. Isso é muito foda. E aí quem escolhe isso, por exemplo, meus amigos que conseguiram seguir o Senai, hoje, puta, estão há vários anos trabalhando dentro do que o Senai pode oferecer, né, com o ensino gratuito. Mas os que não conseguiram foram tentando, né, de outras formas. Quando você coloca uma New School com acesso gratuito, isso já cai, que na minha época não tinha. Mas eu lembro também que tinha várias organizações assim perto, né, e grêmios de alguns bairros que ofereciam aula de reforço, aula de violão gratuito para a comunidade, mas também muito tímido, sacou? Difícil os caras pagar o aluguel daquilo. E hoje eu tenho noção de quanto isso é importante, mano. Né, desses caras que estão por trás, as Marias, os Joãos ali, que estão tentando fazer alguma coisa pensando no coletivo, tá ligado?
Cê, tipo... E tá aí também algum bagulho, tipo, ah, eu quero ajudar, não sei como, mano, vai na sua quebrada ou em alguma quebrada, tem alguém ali pequeno que tá tentando fazer alguma coisa, ele só precisa de alguém que dê a mão.
É isso aí, mano, tá, compra a parada dele, pelo menos.
Ali talvez você dê um bagulho bem menor que você doaria pra um outro lugar que já tá muito, muito bem, pá. Só que aquela diferença que você vai fazer ali é muito maior do que o que você vai fazer no outro. Então, talvez, é isso. Você também tem um interesse de buscar. Deixa eu ver aqui, deixa eu selecionar os que estão aqui perto de mim. Que eu... Mano, e vai lá e troca uma ideia com o líder. É. Sente no olho dele se ele tá falando a verdade. Se aquilo realmente faz a vida dele vibrar. Se você sentir o bagulho, talvez ele seja limitado em várias paradas. E vai ser justamente a diferença que você vai fazer, tá ligado? Mas se você sentir a vibração do coração e do olhar dele, mano, que aquilo ali... É a vida dele.
Ajuda a parada.
Pode ir pra cima que aquilo ali vai fazer uma diferença.
E vou te falar, desde a tia do Dog que ficava em volta ali próximo da escola, tá ligado? Até o tiozão da Bomboniere comprar pão na sua quebrada. Tem várias coisas que você pode fazer pra estimular a economia do seu bairro que vai fazer uma tremenda diferença.
Sim.
Tem agora alguém que resolveu fazer uma fornada de pão a mais porque o cara acredita que vender pão lá na quebrada dele pode ser o caminho pra ele sustentar uma família. E aí o cara pega o carro, atravessa 15 minutos e compra pão numa padaria completamente inversa, mas não compra da quebrada, sabe? São as paradas que, dentro do que eu converso e troco ideia com esses meus mesmos amigos, né? Que uns eu me inspirei, outros se inspiraram em mim, também tem essa troca. É importante você ter referências também, né? E ter pais que também ajudam, né? Nem todo mundo conseguiu ter os pais ali como espelhos das coisas, as mães e os pais. Mas, mano, qualquer camarada meu abriu uma hamburgueria, Gu, mano... Se eu não for na estreia, eu vou comprar uns lanches. Se eu não sou da ZL, eu vou comprar pros meus pais que
faz
moram aí.
Faz muita diferença, irmão. No início, você ter alguém ali falando, mano, eu apoio, eu acredito. Mesmo que tá errado, tá torto, tá
mesmo
estranho.
Mesmo que é ruim, velho.
Tá ligado?
Come, fala que é ruim e faz o cara melhorar, mano.
Mano, faz muita diferença. Assim, eu lembro de algumas pessoas que falaram, vai, irmão, vai pra cima, mano, continua. Tipo, parece que não, mas às vezes era exatamente o que você tava precisando, tá ligado? Alguém sentir esperança num bagulho que você já tá vendo que tá muito longe, assim. Tipo, putz, não consigo mais. E de repente você vem ali uma carguinha de mínima de bateria, você já, opa, volta pro trilho.
Pô, quantas trufas eu não comprei, quantos ovos de Páscoa, quantas rifas eu não assinei da molecadinha lá do meu bairro, sabendo que a sensação, puta, eu lembro quando eu passava a rifa, não sei se você fez isso, mas eu fazia muito quando era moleque. Você completava uma rifa, você ganhava outro ovo de Páscoa. Essa era a pegada das rifas. Então, você vendia ali os números, sorteava um ovo e o final de preencher uma rifa, você ganhava outro ovo. Aí, o que eu fazia, mano? Comprar ovo de Páscoa era foda, tá ligado? Ainda é foda, né? Você vai lá, tem ovo que custa mais que moto, é mano.
Tem uns ovos caros.
Tem uns ovos caros pra caralho. Ovo de galinha dourada, né, mano? E aí, velho, eu lembro que eu vendia as rifas. Puta, quando as tias do meu bairro assinavam, mano, falou, porra, mano, a tia assinou, velho. Ela assinou, ela me deu 50 centavos, vai ganhar um ovo ruim pra caralho, mas ela ajudou na parada, sabe? Então Sim. Quando a molecadinha aparece com rifa, eu compro. Quando meus amigos fazem vaquinha, que tá fudido, fazendo PlayStation, na hora da gravata, nos casamentos, eu sempre apoio, mano, que eu sei que aquilo vai fazer uma diferença no caminho, na caminhada da pessoa absurda. Mano, eu queria passar horas trocando ideia contigo. Eu tenho o maior orgulho de ter você ali no WhatsApp, de poder mandar um salve pra você. Quero fazer umas conexões contigo. E queria entrar agora numa parte que é, mano, diante de tudo que a gente já sabe sobre você, pra onde você quer ir e a New School, né? Como a gente pode apoiar e como a gente pode construir essa empresa junto contigo. Eu queria que você trouxesse pra mim uma parada que é o seguinte, mano. um limão da vida, assim, uma parada que você, cara, deu ruim, mas você só aprendeu, tá ligado? Não pode ter virado limonada, assim, tinha que ser, deu ruim, só aprendi.
É, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu falei que eu juntei os 70 mil reais, que era muito dinheiro, eu deixei na mão de um cara aqui no Brasil. Porque eu não podia deixar lá, porque eu talvez poderia ser deportado, né, mano? Você tava com visto de turista, é meio... Não é ilegal, mas com visto de turista você não pode trabalhar, por exemplo. Então a gente deixou o dinheiro na mão dele. E quando eu voltei, que eu falei, ah, agora eu vou fazer e tal, ele me contou, no dia que eu voltei, porque ele não me avisou antes, que eu ficava mais um pouco, né? Ele tinha perdido todo o dinheiro.
Ah, tá zoando.
Sério, mano. Perdeu todo o dinheiro investindo em Bitcoin, tá ligado? E aí fez uma programação, tinha um robô, pá, e o robô fez a captação lá. E aí deu ruim e ele zerou todo o dinheiro que a gente tinha trabalhado um ano fora.
Você tá me zoando,
acreditando,
mano,
no sonho. Então, assim, eu nunca consegui recuperar esse dinheiro, irmão. Então isso foi foda, assim. Foi um limão que não virou limonada. Mas eu consigo ver pontos positivos, porque...
Você usou seu curso de ódio pra não matar esse
não
maluco?
Tinha, não, né? Tinha, né? É, mas então, e essa outra parada, assim, tipo, eu senti muita raiva, muito ódio. Eu queria jogar ele no rio, tá ligado? Tipo, amarrado, assim, e falar, mano, toma agora, devolve.
Nada aí.
Mas aí, na hora que eu olhei pra cara dele, assim, eu vi a cara dele, eu vi que ele tava, tipo, puta, fudeu muito, né? A empatia de ser humano, pá, eu olhei e vi toda a dificuldade que a gente passou, e aí eu fiquei, não, relaxa, mano, dinheiro a gente conquista, pá. Mas eu achei que ele ia vir junto comigo, tá ligado? Que ele ia somar, que ele ia fazer a diferença, que ele ia, mano, dividir ali, não, vamos fazer isso junto, vamos recuperar. Mas não, ele seguia a estrada dele. E eu falei, caramba, não deveria ter passado um pano.
Fiquei no cavalete, como a gente diz lá no meu bairro.
Deveria ter ficado no cangote dele, cobrando todo dia, sendo o cara mais chato, expondo, fazendo um monte de coisa, tá ligado? E aí não fiz, enfim, perdi, então assim, nunca consegui recuperar. Mas ao mesmo tempo, o fato de eu não ter o dinheiro fez com que eu tivesse 10 vezes mais esforço. E esse 10 vezes mais esforço, 100 vezes mais esforço, fez toda a diferença na trajetória. Demorou muito mais. Mas eu aprendi muitas coisas nesse processo, tá ligado? Você fazer uma coisa com dinheiro, firmeza. Você fazer sem, mano, sem saber o que que é. E sem o dinheiro é, tipo assim, praticamente impossível. E isso foi o que fez as coisas acontecerem. Porque é quando você realmente quer muito aquilo. Quando Sim. você quer muito aquilo, aquilo acontece, tá ligado?
Que é o que aconteceu 2 dias depois que você perdeu o Gabriel, né? Você chegou lá pra vender os cursos de inglês, você não sabe de onde você tirou essa parada.
É um bagulho que, assim, é quando você quer muito. Tipo, e a vida, ela meio que te dá opções de, vamos ver se ele quer muito. Aí vai colocando barreiras, tá ligado? Se você vai transcendendo essas barreiras, ultrapassando essas barreiras, mano, pode ter certeza que vai conquistar. Por quê? Porque você, obviamente, dentro do correto, tá ligado? Você dá toda a sua força, toda a sua dedicação, seu tempo, seu comprometimento, seu foco, né, mano? Pra aquilo acontecer. Então, assim, a chance de dar ruim é muito pequena.
Animal, animal. E também você conhece uma mente que só depende de você, né? O tamanho da sua mente não quer dizer que o tamanho que é onde você mora ou não, né? Isso Sim. a gente falou o episódio todo. Cara, por último aqui, pra gente levar na mochila um pouquinho de você, como é que eu bebo da sua fonte, cara? Como que é a sua rotina? Como que foi hoje a sexta-feira como founder da New School, quantos colaboradores tem lá? Tem vaga em aberto? O que você está precisando de ajuda? O que a gente pode deixar nesse canal aqui para construir uma New School mais foda, mais democrática, mais acessível? Conta para mim.
É, bebê da fone. Mano, eu não acho que eu sou um cara assim tão legal de seguir, porque eu sou meio louco, então as pessoas acham
só
que...
Só os loucos sabem, mano. Já dizia o Chorão, sabe,
pode crer. Eu... Inclusive, aproveitar que você falou aqui do meu time, eu quero agradecer todo o meu time aí que tá assistindo, que é Esquilo Roxo, ou que você já fez parte de alguma forma da New School e contribuiu pra gente chegar aqui, mano. Só agradece de verdade, porque sozinho eu não ia conseguir, tá ligado? Então foi graças à dedicação e esforço de cada um de vocês, a gente tá chegando nesses 33 mil e tamo rumo a 10 milhões. Parece longe, mas não é, irmão.
Não é não.
Mais difícil foi o que a gente fez, agora ir até 10 milhões é bem mais fácil. Gosto de... consumir podcast, mano, acho que pra mim, assim, minhas orações é um rap bom, consciente, um funk na mente, tá ligado? Hoje, por exemplo, de manhã eu fiz uma palestra na empresa de um parceiro, o Pierre Schurman, que é meu mentor e conselheiro lá na New School, e antes de começar, assim, tipo, coloquei uma música do Racionais, tá ligado? A vida é um desafio, então, é tipo, isso é uma das coisas que mais... Me energiza, assim. E pra natureza também gosto muito. Gosto de trocar ideia com pessoas diferentes. Gosto de questionamento, tá ligado? Gosto do que não é óbvio e gosto também de, mano, ler. Agora eu tô lendo sobre o poder judiciário, porque eu quero aprender mais sobre isso pra gente poder melhorar, saber como a gente pode usufruir desse ambiente pra levar pra periferia uma educação de qualidade que a gente consiga não ter lado. É muito importante, é isso que é a política, tá ligado? Então assim, eu ali, como líder do bagulho, quando eu vou trocar ideia com os caras, mano, eu não posso deixar ser influenciado ou tomar lado, tá ligado? Então assim, tô começando a estudar sobre isso, que também é uma defasagem da minha educação. Eu não manjo muito. Eu até, às vezes, fujo de temas políticos em público com medo de, pô, vou falar uma besteira. Então é importante a gente saber o que a gente tá falando aquilo com informações verídicas, tá ligado? E também gosto de debater sobre isso. Até porque, pra aprender, mano. Porque a melhor forma de você aprender, né, é você indo pra cima daquele conhecimento, de todas as formas.
E o cérebro gosta desses desafios, né? Sim. É igual fazer exercício, né, mano? Ele gosta de ficar ali se desafiando, né?
Sim, e também eu já corri uma maratona, então sou maratonista e agora tô treinando pra ser triatleta. Tem uma prova esse ano.
Caralho, mano.
Tá bem desafiador, assim, conseguir conciliar os treinos com o trabalho, com tudo que tá acontecendo. A gente tá numa corrida maluca, assim. Mas tô, assim, bem focado pra conseguir concluir essa prova bem sucedida. E, né, mano, aconteceu uma coisa fantástica esse ano, que eu vou ser pai, então...
Caralho.
É a primeira vez aqui que Animal. Eu tô falando em público sobre essa informação, minha família já sabe, tô muito feliz. Último podcast que eu fiz aqui, um dos meus sonhos, ele perguntou qual que é o seu sonho, eu falei, era ser pai, mano, agora eu vou ser pai, então...
Tá realizado, né?
Acho que eu vou...
Já escreveu um livro?
Não.
Implantou uma árvore?
Plantei, no meu aniversário agora, eu fiz 30 anos e eu plantei 30 árvores.
Então...
E sabe o que eu descobri, Gu? Que é difícil pra caramba plantar árvore, mano.
É, velho.
Tipo, como assim, tá ligado? É mó fácil jogar um lixo no chão, é mó fácil você criar plástico, é mó fácil você... E aí plantar uma árvore é difícil. Tipo, eu não consigo encontrar um terreno pra colocar uma árvore, tá ligado? Eu falei, como assim, velho?
Só queria botar uma árvore, mano.
Mano, eu fiquei pensando, falei, nossa, tinha que ser fácil esse bagulho, tá ligado? Tinha que ser intuitivo, ah, quero fazer isso, então top, planta. Coisa boa tem que ser fácil, tá ligado?
Ou tem uma startup que você pode oferecer, os caras te dão lá o buraco, você vai lá e enfia, mano.
Boa, tá ligado? Verdade, tá aí uma ideia.
Uma startup.
Pra quem tá pensando em uma ideia, essa aí seria uma ótima.
Ó, escrever um livro, então, só é o que tá faltando pra você poder encerrar o ciclo, quando for a sua hora, né, dentro do que foi construído, porque a gente fala que depois que tem um filho... Planta uma árvore, escreve um livro, já pode morrer, mas...
Eu já participei de alguns livros, tipo assim, a minha história já entrou em alguns livros, mas eu acho que quero ainda, mano, escrever muita história pra depois a gente fazer um livro.
Cara, quero te fazer um convite também, se você quiser encarar um podcast, tá dado aqui, qualquer uma das salas e estúdios pra você gravar o seu podcast, mandar a sua mensagem. Ó,
tá gravado, aí, hein, galera?
Tá gravado, missão e compromisso. Aqui a gente te oferece toda a infra para você construir o podcast, gravar, mandar direto pro YouTube e, de repente, trocando ideia com todo o acesso que você tem aos executivos, às pessoas que você conversa, né, você consiga traduzir em formato de conversas para quebrada também. Acho que um podcast consciente, da mesma forma que a letra de funk, um Racionais, né, o Brau fala muito sobre isso, né? Pô, se você consegue, de alguma forma, entrar na mente daquele moleque, que seja para transformar, né? E com conversas, com toda a rede que você tem, mano, faz um podcast
do JP. Sabe que é um plano nosso, assim, não sei, eu serei o host, acho que não sou o cara pra fazer isso, mas a New School precisa de um, já é a cobrança nas escolas, a gente tem um time chamado Visão na Ponte, que vai nas escolas trocar ideia com os jovens, né?
Uhum.
E sempre existe esse questionamento, a New School tem podcast? A New School tem podcast, porque a galera tá conseguindo agora, a galera mais jovem tá acessando esse conteúdo. Mas uma coisa assim, dependendo da sala, obrigado pela oportunidade, ia ser da hora, porque esse espaço aqui, galera, não sei se vocês estão conseguindo ver tudo, mas é da hora e cada coisa que tá aqui tem um sentimento, tem um porquê.
Uma história.
Mas eu acho que o mais legal é a gente conseguir gravar essa aula como ser um podcaster, falar bonito assim igual você. E isso vai ser a gente produzir essa aula, tá ligado? Desde a idealização até a concretização, fazer uma entrevista, tá ligado? O fechamento, a edição, lançar, como que lança, como projeta, como faz ali o tráfego pago ou não pago, como que isso chega na ponta. Esse processo vai ser da hora a gente produzir, que a gente vai poder... mostrar para as pessoas o que há por trás dos bastidores aqui.
Sim.
Né? Usar toda essa sua experiência de miliana aí que você tá no COI e, mano, é super bem cedido, é reconhecido nesse mundo. E falar para o moleque de quebrado, para uma mina que tem sonho de estar aqui no microfone passando a visão, ó, desculpa de te ensinar. E Ainda você pode ganhar prêmios. E inclusive pode ser o prêmio do
pode ser vir aula, gravar tá aqui, ó.
Pode ser vir gravar aqui.
É
pode
isso
ser,
aí.
Mano, vir aqui ter a oportunidade de fazer a entrevista.
Cara, qualquer coisa que você bolar lá com a Camila, qualquer ideia que vier, já topei. Minha resposta é sim. É, eu acredito demais no seu movimento. Eu acredito demais no que a gente pode fazer. Quanto mais próximo a molecada que tá de mim, diante da minha bolha e dos privilégios que eu tive, né? Eu acho que cada um sabe do seu corre, cada um sabe da sua dificuldade. E não cabe a mim nem a você julgar, né, dentro da construção de cada um. Mas cabe a você saber o quanto a sua quebrada precisa e você pode ajudar. Cabe a mim, dentro da minha quebrada, na minha bolha, o que eu posso ajudar, no sentido de bolha de quem tem as mesmas condições e dificuldades que eu. E você também pode furar essa bolha e ajudar ali do lado, né? Acho que isso é ponto importante, a hora que você entende que você precisa passar da sua bolha. A gente falou muito aqui sobre você fazer o mínimo dentro da sua quebrada e da sua bolha. Mas se você puder quebrar e passar essas fronteiras, isso também é importante. Que aí a gente está falando de construir coletivo, de ajudar no geral e de mudar o cenário de vários outros jovens aí, né? Então, qualquer coisa que você bolar que envolva o mundo do podcast, dessas salas e da gravação e das paradas, tô dentro, mano. Conta comigo que vai ser louco fazer o Esquilo Roxo Cast. Né?
Ah, da hora.
E a galera grava tudo de roxo, tá ligado? Dá pra fazer uma parada da hora.
Vai ser muito louco. Agradecer também aí. Obrigado, família, que é New School. E, mano, aí, maloqueiro, maloqueira, que tem um sonho. Não desista, mano. Por mais difícil que ele esteja, vai em busca. Pode ser que ele não dê certo, tá ligado? Pode ser que dê muito errado, mas às vezes pra dar certo tem que dar muito errado e é através desse errado que você vai encontrar seu caminho. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. E baixa o aplicativo, mano. New School App. Joga na loja lá, é de graça. Consome nossos conteúdos. Dá feedback. Fala pra nós se estiver bom. Ótimo. Se estiver ruim, por favor, precisamos saber.
Ajude.
Pra poder melhorar. E daqui um mês e meio, estamos fazendo junto com a Lume, que é uma startup lá de Recife, de uns parceiros, mano. Renan, Dante, Gabriel, Lelec, uma galera muito especial. Tá construindo um app, mano, assim.
Louco.
Esquece, eu nunca vi nada igual, assim. Tipo, vai ser uma parada que vai parar realmente o mercado, irmão. Porque. E isso de graça, tá ligado? Tipo assim, fazer um app novo pra periferia de graça, com os conteúdos que a gente tá colocando, esquece. Vai ser difícil de conseguir parar os 10 milhões, não vai ter
animal.
Mais. É isso.
Cara, pra você que ficou até aqui e curtiu esse papo, viu que eu tava em casa, que eu me senti muito à vontade trocando ideia com esse mano. Eu queria te fazer um desafio. Hoje eu não vou falar dos meus patrocinadores e eles vão entender por quê. Eu queria convidar você que consome o meu conteúdo, que acredita na minha história, que vibrou comigo das últimas conquistas que aconteceram em meia voz e conteúdo, que você dedique um pedacinho do seu tempo, entra lá no site desse mano, e doa parte disso pra ajudar. Mano, a partir de R$29 você ajuda um moleque a estudar por um mês, mano. Tá fácil aí fazer a conta. Se você quiser ajudar um moleque por um ano, dois, três, dependendo do tamanho e da fundura do seu bolso, acho que é um desafio legal. Ficaria muito feliz depois ele me mandar uma mensagem e falar assim, mano, estourei aqui, ó, botei que eu escutei lá no EmpreendaCast e achei do caralho a iniciativa.
Obrigado, Gu. Obrigado, patrocinadores, hein, mano? De verdade, vai fazer a maior diferença.
É isso
aí. Só agradece.
E pra você que ficou com a gente até o fim aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu, e tenha, como eu me diverti. Se você tá nas plataformas aí, Spotify, iTunes, se alguém te mandou esse podcast, assina. Se você quiser ver a nossa cara, ver as nossas tatus, né? Ver o nosso vídeo, mano, é todo tatuado aí, ó. Cola lá no YouTube, inscreva-se no canal, curta, divida esse episódio, pra inspirar outras pessoas da quebrada. Pega uma mina que tá precisando de um caminho, de um norte, joga esse episódio na mão dela, mostra pra ela que o caminho e o tamanho que a sua mente pode atingir só depende de você. Talvez o ambiente que você vive e as limitações que você foi inserido pode dificultar isso, mas o tamanho que o seu cérebro estica, amigo, é o mesmo tamanho que do Einstein, do Edison, de todos os inventores, dos grandes nomes, das grandes inventoras. Só depende de você, mano, construir uma parada diferente. E o mano aqui tá tentando fazer de uma forma diferente, né? Te dar essa possibilidade, devido ao aplicativo aí também. Agradecer demais, mano.
Tamo junto, só agradece. 1, 2, 3, aqui é New School.
Aí, até o próximo episódio e tchau!
Fala, empreendedores do EmpreendaCast, tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo, ou se já começou, mas está patinando, Nosso programa de validação de startups, Sparks, é para você. Em apenas 3 meses, vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente. Estamos com as inscrições abertas. Acesse www.bluefieldsdev.com e saiba mais. Ou simplesmente procure por aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais!
Uma produção Voz e Conteúdo.